Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Nossa equipe está toda a postos. Aqui nos comentários hoje o Marinho Bardella, na mesa de som o companheiro Carlos Valério, fazendo esse som maravilhoso chegar até você. E hoje nós estamos recebendo aqui com muito carinho o nosso querido amigo Paulo Miguel Lucarini, a quem nós abrimos os microfones para que ele faça as saudações iniciais.
Muito bom dia a todos. É mais uma vez um prazer muito grande estar aqui com um grupo de amigos muito simpáticos e tendo a oportunidade, numa manhã de sábado, de abordar assim, temas tão interessantes e tão bons vinculados à doutrina espírita. Né? É sempre muito saudável começar bem um dia.
Nós é que agradecemos você, Paulo. O Paulo está com a gente aqui hoje porque ele vai falar um pouquinho sobre os males da ansiedade excessiva. Está aí, né? Ansiedade, o tema do nosso programa de hoje. A ansiedade é um dos males do mundo moderno. Nós ficamos ansiosos em relação a tudo na nossa vida, aos nossos empregos, com a possibilidade de uma doença, com a violência urbana. Como é que nós lidamos com isso? Como é que combatemos a ansiedade? O Semeando a Boa Nova de hoje estará tratando desse tema tão atual e que atinge a tantos de nós. Paulo, eu pergunto para você, o que é ansiedade? Quais são os sintomas da ansiedade?
Se a gente pesquisar um pouco o assunto ansiedade, existem vários autores ou vários pesquisadores que não se atrevem muito a uma definição muito clássica, né? Eles fazem citações ou uma abordagem um pouco mais abrangente. Mas o que se sabe é que a primeira constatação mesmo de ansiedade foi na Grécia Antiga, quando eles faziam uma avaliação pelos sintomas, o que corporalmente a pessoa apresentava. Existem alguns autores que fazem uma alusão que a expectativa, a ansiedade, ela pode ser definida como um estado emocional que é ligado a uma percepção de momento que você compara com alguma coisa que você já tem na mente, né? E isso desperta funções no nosso cérebro que são as reações daquilo que aconteceu. Em resumo, a ansiedade seria uma expectativa sobre algo que pode vir a acontecer, ou um fato que se desperta ao acontecimento momentaneamente, mas é uma expectativa sobre algo. A gente não tem certeza da sua amplitude, mas ela poderá acontecer. E isso vem com ansiedade.
Ô Marinho, o Paulo está falando que a ansiedade é algo que se remonta lá, à Grécia Antiga, etc. Quer dizer, o homem sempre esteve convivendo com a ansiedade, se nós podemos depreender daí que a ansiedade parece que sempre esteve presente nas nossas vidas. Será que isso nós temos essas manifestações já dos nossos antepassados, etc., e agora elas estão acontecendo com mais frequência? É isso mesmo, Marinho?
Nós, homens, mulheres, o ser humano em geral, apresenta sempre comportamentos, apresenta sempre atitudes. E esses comportamentos e atitudes são sempre um efeito, são sempre uma consequência da maneira que as pessoas reagem, da maneira que as pessoas, diante das circunstâncias da vida. Então, tudo depende do que a gente tem lá dentro da gente, né? Não existe nenhum pensamento, não existe nenhuma maneira de enxergar a vida que não produza no nosso exterior algum tipo de atitude, algum tipo de comportamento diante dos estímulos que a gente recebe. Então, é assim, quer dizer, a ansiedade é uma coisa intrínseca ao homem, desde que o homem existiu, ele está presente, não é? E talvez a gente vá ao longo do programa aprender que para a gente controlar a ansiedade, a gente tem que controlar aquele leão que está lá dentro da gente, né?
É, talvez até, né, Marinho, pelo que você está falando aí, talvez nos dias atuais as coisas estejam mais afloradas aí, em função até das dificuldades pelas quais a sociedade moderna passa, né? Paulo, queria fazer um comentário, Paulo.
Inclusive, tem alguns lugares, alguns textos que chamam e fazem tipo uma brincadeira, uma pergunta, que pra gente, imaginemos como seria a ansiedade do homem das cavernas diante de um animal gigantesco. Então isso vem desde realmente de quando o homem é homem, esse princípio. E o que é considerado é que a idade moderna é considerada a idade da ansiedade, em decorrência, até como você mesmo colocou, da vida agitada, consumismo desvairado, uma correria frenética, que isto vai sendo adaptado na cultura humana, né?
Agora, Paulo, uma coisa curiosa, né? O nosso ouvinte da ABC da Atlântica deve estar aí analisando esse tema e pensando assim: poxa, mas como é que eu faço para saber se eu sou ansioso? Tem algum sintoma específico da ansiedade? Será que a gente pode associar a ansiedade a alguns tiques pessoais, né? Que nós chamamos de tiques, né? Alguns comportamentos pessoais. Será que a gente pode associar com alguns sintomas específicos à sociedade, se a gente falasse assim do ponto de vista terapêutico da ansiedade?
Pode. Mas sempre a gente com muita cautela, né? Uhum. Porque sempre quando a gente começa, até quem é um pouco ansioso demais, começa já a se fazer muito julgo, né?
Fica ansioso.
Fica ansioso demais pela sua ansiedade. Mas existem sim, até por definição, algumas indicações do tipo assim, eu olho 10 vezes se o gás está fechado, eu me preocupo... Eu olho 5 vezes se eu fechei a casa, o carro está fechado, eu repito várias situações. Isto é um sintoma de uma ansiedade que pode levar a alguma consequência. O estresse excessivo é também um sintoma, medo constante de algo. E aí a gente, ao longo do dia, da manhã, a gente vai abordar algumas coisas, né? Que são assim, aquelas coisas assim que vem do nada, né? Uhum. E aí a gente vai abordando
mais. Tem um sintoma que é muito característico, né, Marinho? Que são aquelas pessoas que ficam sentadas, né? E ficam mexendo a perna, né? Ficam mexendo a perna, mexendo os braços, as mãos. Isso é um sintoma de que tem uma ansiedade presente, não é isso mesmo?
O Paulo estava falando dessas características do sintoma, né? Uma que me chama muito a atenção é quando, por exemplo, uma pessoa sai de algum lugar e precisa caminhar até a casa dele, por exemplo, né? E quando ele chega na casa dele, ele tem que pegar a chave da casa e abrir a fechadura, abrir a porta da casa, né? Só que ele já pega a chave na hora que ele sai lá de trás, ele não pega a chave na hora que ele chega em casa, entendeu? Então ele vai o caminho inteiro com a chave na mão para abrir aquela porta, quer dizer...
Mesmo
então,
que ele vá demorar meia hora para chegar, né?
Ou quando a gente vai para o carro, a gente, antes de chegar no carro, já está com a chave na mão, quer dizer... Então, esses impulsos que a gente chama, que são essas reações de ansiedade, elas vêm de um ponto que certamente vamos explorar mais durante o dia hoje, que é aquela expectativa exagerada, como foi dito aqui, né? Que é aquela condição de nós estarmos projetando agora aquele momento futuro, né? E não darmos o tempo necessário, né?
Perfeito.
Há uma maneira que as pessoas de vez em quando se referem, né? Que é o lavrador, né? O lavrador que aprende com a natureza a aguardar e dar o tempo certo entre ele plantar a semente e colher os frutos, né? Então o lavrador sabe que... E sabe que será um dia atrás do outro, um dia atrás do outro, que vai poder provocar aquilo, né? E sem falar ainda daquela famosa expressão que a gente fala do plantador de nogueiras, né? Que a árvore que leva mais de 80 anos para crescer, né?
Ele planta, mas não vê colher.
Não vê, né? Ele só planta, né? Paulo, deixa eu perguntar para você. Tem uma pergunta que, aliás, também é uma pergunta que chegou para a gente aqui pelo e-mail do Carlão, lá do Semeador. Obrigado, Carlão, sempre na nossa audiência. E ele está aí navegando pela internet e mandou um e-mail para nós, para o programa sbn@uol.com.br. Nós podemos ficar ansiosos tanto na expectativa de ocorrência de coisas boas quanto de coisas ruins para nós? A ansiedade vale para os dois, para as duas coisas?
Ansiedade é ansiedade, primeiro, uhum, né? Então, como a gente falou que isso é um causado por uma expectativa, a gente pode ter tanta expectativa de coisa boa como coisa ruim, né? Por exemplo, outro dia, isso me gerou, isso foi o assunto que nós usamos até no ambiente profissional para fazer algumas discussões, quando eu vi uma reportagem que 40, isso foi feito aqui acho que no Brasil, 40% das pessoas que saem de férias ficam estressadas no momento da saída em decorrência do medo de perder o emprego. É um número elevadíssimo. Então, por uma coisa que seria o seu momento de lazer, de seu descanso, de sua harmonia com familiares e tudo mais, ele se agita. Então, uma coisa que deveria ser boa, para essas pessoas, pode estar sendo ruim. Então, a avaliação do bom, do ruim, está muito ligado também intrínseco ao seu próprio mundo, né? Ao seu modelo mental. E é isso que faz a diferenciação. Agora, cada um, lógico que pode ter. Tem aquelas pessoas que talvez até por uma inerência de, por exemplo, já terem sido assaltados, tem medo de olhar na esquina. Tem medo de parar o carro em qualquer lugar. Isso gera uma expectativa, gera uma ansiedade e vai começar a poder gerar outras coisas. E por coisas boas também. Quem às vezes não ficou estressado por chegada de um filho? Às vezes, uma ansiedade de saber se tudo foi bem, aquela ansiedade de ver a primeira rosto, isso é uma coisa deliciosa, esse momento é lindo, né? Mas gera ansiedade. Então a gente vê que a ansiedade pode até gerar efeitos bons. Gera uma adrenalina no seu corpo maravilhosa.
Dentro de uma dosagem adequada,
adequada, evidentemente, né? E dentro de algumas ocorrências benesses, né?
Uhum. O Sérgio queria fazer um comentário, né, Sérgio, sobre isso.
O Paulo falou a questão do medo aí, como é que cada um reage, né? Que isso depende muito de cada um. Então, hoje, já existem estudos que mostram que até o excesso de informação, que hoje a sociedade ela é bombardeada com muita informação, e até o excesso de informação acaba causando ansiedade. Dependendo de como você reage ao estímulo que você recebe, você acaba ficando ansioso ou não. Então, tem gente que acontece uma tragédia lá do outro lado do mundo, o cara já fica preocupado, pô, será que isso vai me atingir aqui? Como é que isso funciona? Então, realmente, essa questão da ansiedade é uma questão muito própria. É como cada um reage, como o Paulo bem colocou.
Perfeito, quer dizer, cada um tem uma forma de viver o momento, né? Nós estamos falando sobre ansiedade, para isso nós estamos aqui com o nosso companheiro Paulo Miguel Lucarini. Paulo, a gente está falando aqui da ansiedade e o nosso ouvinte deve estar chegando à mesma conclusão que nós aqui, que a ansiedade por si só já é um distúrbio, é algo anormal no nosso dia a dia, não é algo tão normal na nossa vida, né? É um distúrbio. Mas ela pode acabar gerando aí, você até já começou a falar nisso agora há pouco, será que ela pode gerar alguma doença mais séria? Ela pode levar a alguma complicação? Pode gerar outros tipos de distúrbios?
Ela pode, mas acho que a gente primeiro precisa fazer uma distinção aqui, né? Como até a gente vê muito, por exemplo, no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, sempre alusão também ao medo, né? O medo é uma lei natural de sobrevivência do ser humano. Então o distúrbio, a ansiedade passou a ser considerado um distúrbio quando o homem colocou a serviço não somente da sua sobrevivência, mas na sua plenitude da sua existência. Então, enquanto era para sobrevivência, então ele gerava uma... não era uma coisa ruim, porque era uma questão da preservação, uma lei natural. A hora que isso extrapolou, até como o Sérgio falou, pelo excesso de informações, como falamos, por uma mudança do hábito de vivência de uma sociedade consumista e tudo mais, isto passou a ser realmente considerado um distúrbio prejudicial. Então é a constância, é a tipificação de em que ocorrências isto ficou prejudicial. Uhum. E com certeza, por exemplo, dizem que a ansiedade é a irmã próxima, né, do estresse. E a primeira coisa que normalmente, porque o estresse hoje, às vezes até as pessoas têm status, né, de dizer assim, estou com estresse, acham bonito, né, você vê algumas pessoas acharem bonito falar que estão com estresse.
Do estresse, né?
E ela é prima próxima da ansiedade. E a gente pode ocorrer coisas complicadíssimas, distúrbios realmente emocionais, até as mais simples, gastrite emocional, e aí pode gerar complicações de úlcera. E a gente tem que lembrar o seguinte, tem muita boa parte das doenças até catalogadas são distúrbios emocionais, psicossomáticos. E isso deve ter realmente acompanhamento. Cada estado de distúrbio ou de ansiedade, e até dependendo de cada tipo de pessoa, tem que ter algum tipo de acompanhamento.
Um tratamento.
Um dos efeitos perversos da ansiedade é que muitas vezes ela acaba nos induzindo ao vício. Muitas das pessoas que fumam, muitas das pessoas que se entregam ao vício da bebida, tiveram na sua origem lá atrás ansiedade. Então, acaba usando as substâncias entorpecentes, vamos dizer assim, como uma válvula de escape para diminuir a sua ansiedade. E aí, em função da repetição desse hábito, ele acaba caindo dentro do vício. Porque lá no fundo, o que gerou a coisa lá atrás era o distúrbio psicológico. Era aquele excesso de ansiedade, muitas vezes o medo, muitas vezes o desespero diante de determinadas situações que acaba induzindo a pessoa ao vício.
Perfeito. Marinho, essa questão da ansiedade, como nós estamos falando aqui do ponto de vista médico, né, da questão pode gerar outras doenças, etc. Na verdade, não tem uma ordem, né? Quer dizer, a pessoa pode ficar ansiosa em função das doenças que ela pode vir a ter, e uma vez acometida de uma doença, ela pode também ficar ansiosa pela cura, não é isso mesmo? Pode ser as duas coisas ao mesmo tempo, não pode, Marinho?
Claro, temos que estar sempre, ter sempre em mente que, como já foi dito aqui, que a ansiedade está sempre relacionada com algo que se espera que aconteça, né? A ansiedade está relacionada com a expectativa, né? Nós temos que fazer uma distinção entre o que é uma ansiedade, o que é um medo, o que é um receio, né? Porque, por exemplo, se nós temos muita confiança em alguma coisa e estamos com uma expectativa acentuada por conta de um acontecimento que nós estamos tranquilos intimamente que vai sair bem, então a ansiedade se passa para que aquele momento bom, que aquele momento de júbilo aconteça logo. Então a gente mal pode esperar uma coisa que a gente sabe que vai ser boa ou que a gente espera que seja boa. Agora, se a gente está com medo, né, de alguma coisa que vai acontecer lá na frente, nós acabamos desenvolvendo uma ansiedade por conta de alguma coisa que a gente sabe que vai chegar e que não vai ser bom, né? Então, medo e receio e ansiedade são duas coisas diferentes, embora andem muitas vezes de mãos juntas e mãos dadas. E é por isso que a gente tem a ansiedade, uma expectativa de uma coisa boa, né? Porque a gente acredita, confia que aquilo vai ser bom, vai ser gostoso, e temos uma ansiedade por coisas ruins, que são os receios, os medos que estão ali presentes. Agora, indo no ponto do que você colocou, não é? O que que vem primeiro? Né? Se vem a doença ou se vem ansiedade, a ansiedade, né? Eu diria que pode ter as duas coisas, perfeito, certo? Se você me permitir contar aqui um pequeno casinho, claro, né? Quando um dos meus filhos era bem novo, né? Nós tínhamos aquele processo de vacinar as crianças, né? E nós levamos o menino para tomar as vacinas, tá certo? Primeira vez que ele ia tomar vacina já de injeção mesmo, né? Bom, ele saiu tão chateado, ele saiu tão preocupado, saiu chorando de casa porque ele não queria ir para aquele lugar para tomar vacina, né? Quando chegamos lá, olha, o carnaval que ele fez, vocês não imaginam. Foi assim, gritos. Para encurtar a conversa, tivemos que pegar ele quase que à força. Tivemos que agarrá-lo, colocar ele no colo, para a enfermeira poder aplicar a injeção.
Certo.
Na hora que a enfermeira aplicou a injeção, ele não sentiu nada. Aí ele pegou e falou, ué, mas foi só isso?
Já acabou.
Quer dizer, fez um carnaval, chorou. Quer dizer, ele criou
muito
sofreu
mais.
Sofreu muito
antes,
mais, né? Não é? Então aí vem, quer dizer, depende uma coisa. Depende muito como é que nós esperamos uma coisa ruim ou como reagimos dentro de uma coisa ruim.
Você sabe que você está falando isso e está me vindo aqui uma colocação que é no sentido de que, veja só, no caso, no exemplo feliz que você deu aí do seu filho, ele sofreu muito tempo antes, algumas horas antes, e depois viu que não era nada, que não tinha nada. Quer dizer, nós podemos...
É a expectativa que ele esperou que ia ser uma coisa horrível.
E na verdade não foi.
Então ele estava com uma ansiedade muito grande, receosa. E para ele era uma desgraça que ia acontecer.
Quer dizer, nós podemos transferir essa mesma situação para a nossa vida cotidiana e lembrarmos que nós temos algumas situações em que a gente fica criando aí uma ansiedade, uma expectativa em relação a algum evento, que na verdade ele pode não significar nada tão relevante na nossa vida, não é isso, Paulo? Você queria fazer um comentário?
Eu achei muito interessante o que o Mário colocou agora e que é bom para a gente lembrar. Normalmente quando a gente começa a falar de estresse, ansiedade, a gente pensa que é o mal do mundo moderno somente dos adultos, em função de trabalho e tudo mais. E criança também tem estresse e tem que ser olhado isso com cautela. Tem que ser observado o fato que está gerando isso para poder ser trabalhado. Porque senão, se ele já começar desse jeito desde pequenininho, como é que ele vai ser um adulto, né? E a gente tem que ver que essa ansiedade está muito ligada no domínio. Quanto que eu domino na minha situação, dessa situação que eu vou enfrentar? E como eu encaro o desafio? Essa é uma situação interessante, que cada um tem um jeito particular de fazer.
Quer dizer, você tem domínio sobre a situação, você vai ser menos ansioso, né? Não tem domínio, vai ser mais ansioso.
E interessante, por exemplo, outro dia eu estava com uma amiga, muito amiga, que participa, faz esses acompanhamentos terapêuticos, e ela me relatando que está se tornando frequente crianças sentarem em sua mesa, conversarem, e alegarem que não tem mais tempo de brincar, que não tem... Não dá, o dia é pequeno para fazer estudar, lição, estudar, brincar. Então ela falou, olha como que a gente já está participando dessa agitação com as nossas crianças.
É aquilo que o Sérgio estava falando agora há pouco da síndrome do excesso de informação da sociedade moderna. O Marinho queria fazer
Sim, eu queria colocar que nessa linha de raciocínio que o Paulo desenvolveu, vamos pegar, por exemplo, algumas pessoas, e acho que todos nós conhecemos algumas, né, que nunca andaram de avião, por exemplo, e que vão andar de avião pela primeira vez, né? É impressionante como é que a pessoa fica com aquele receio e desenvolve aquela ansiedade, esperando aquele momento. Eles têm uma expectativa ruim daquele momento que eles sabem que vai ter que embarcar no avião e sair com o avião. Mas acontece que depois que essa pessoa viajar de avião 2, 3, 4 vezes, ela começa a conhecer, como é que funciona, aí a ansiedade vai embora. Então também temos esse tipo de coisa por aquela ideia que fazemos o desconhecido, né? Que é o que foi colocado. Quando nós não conhecemos alguma coisa. Então veja se a gente começa a desenvolver dentro da gente um pouco de confiança, se a gente começa dentro da gente um pouco de tranquilidade, como que a gente lá dentro começa a combater a ansiedade.
E essa questão que o Paulo colocou a respeito do domínio, e é bem dentro da linha do que o Mário está falando, é realmente aquilo que causa ansiedade. A gente quer controlar absolutamente todos os fatores da nossa vida, né? Então a gente quer ter isso na ponta dos dedos. E como isso é impossível, aí a gente acaba desenvolvendo essa expectativa exagerada, né?
Perfeito, você está aí acompanhando o programa Semeando a Boa Nova. Eu queria perguntar para o Paulo, essa questão da ansiedade, Paulo, ela não é comum. Aliás, ela não é incomum para certas pessoas. Ou seja, é uma coisa comum para todo mundo. Todo mundo pode estar vivenciando as situações de ansiedade, de preocupação excessiva, etc. Será que do ponto de vista espiritual nós poderíamos dizer que a ansiedade é a falta de fé em Deus, a falta de confiança na justiça divina, Paulo? Será que o homem não está deixando de lado um pouquinho a fé em Deus, não? Quando ele se debruça na ansiedade total aí?
A gente diz que uma boa parte dos males da humanidade, às vezes, é falta numa crença de algo superior, né? De uma força maior, de um dirigente universal, né? É básico ver isso quando a gente vê a quantidade de pessoas que têm medo da morte, né? Ou ao aproximar-se, ou mesmo ao decorrer da vida, se falar no assunto morte, entra em verdadeiro pânico. Decorrente do quê? Do desconhecimento. Né? Em algumas situações, com certeza, se nós estivéssemos no desenvolvimento e como estamos, mas se já estivéssemos num processo mais avançado, com a fé, mas a fé verdadeira, aquela fé, aquela crença em algo maior, em algo superior, que tudo está sob controle da justiça divina, não seria muito mais fácil passar, né? Não é simplesmente ser a aceitação ou ser passivo, né? Porque tem muita gente, quando a gente fala isso, principalmente quando a gente espírita fala um pouco sobre isso, tem gente que fala assim, vocês são muito pacato, vocês aceitam fácil. Não é uma questão de aceitar, é uma questão de entender. A justiça divina e a providência divina estão sob domínio de tudo, estão sob controle. Se nós entendermos isto, fica muito mais simples passar pelas... Não vamos falar só pelas formas, pelas oportunidades que a vida nos dá de evolução, né?
Até uma frase aí do nosso companheiro Hélio Delanossi, aliás, que chegou aqui agora com a gente aqui. E o Hélio sempre diz o seguinte, que nós não deveríamos nunca esquecer, não é isso, Hélio, que você sempre fala? Que Jesus está no controle, né? Jesus está no leme dos nossos rumos, não é isso? Isso pode amenizar um pouco a nossa ansiedade, não pode?
O comando está com ele, né?
O comando está lá.
Temos que confiar,
né,
sempre que ele está no leme e que o barco vai... Se nós fizermos a vontade do Pai, né? Amarmos a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos, o barco vai para o lugar certo.
Né? Tão simplesinho, né? Uma frasinha simples, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo sobre a ti mesmo. É básico,
pronto,
isso é simples
não
fazer
mais
isso.
Nada, né? Na verdade, o homem tem essa dificuldade de aceitar as determinações divinas, não é isso, Marinho? Porque ele espera resultados imediatos, né? E nem sempre os resultados necessários para eles, ou dos quais eles são merecedores, são resultados que devem vir imediatamente, não é isso, Marinho?
De novo a questão da expectativa, né, que você apresenta para a gente, né? E a gente tem que tomar cuidado, porque quando nós geramos uma expectativa que não tem muito sentido, quando geramos uma expectativa que esteja fora do que seja razoável acontecer, que esteja fora do normal, nós podemos tanto nos frustrar, porque se esperamos uma coisa boa, né? Esperamos, por exemplo, uma festa de casamento, vamos assim dizer, um dia que é o casamento das pessoas, que é um grande evento na vida da gente. Então a gente idealiza tantas coisas, a gente imagina tantas coisas, espera tantas coisas, e de repente chega lá, por ser expectativa tão exagerada, é muito provável que aquilo não aconteça. Então o que acontece? A gente se frustra, né? E o inverso também acontece. Às vezes a gente vê uma coisa ruim que está se aproximando e a gente faz aquilo muito pior do que é na realidade. E quando chega o dia, a gente fala, poxa, não foi tão ruim como eu pensei. Então a gente acaba sofrendo ou por esperar coisas boas demais que acabam não acontecendo, ou a gente sofre por não conseguir esperar as coisas que a gente acha que serão ruins demais, que quando chegam não são tão ruins.
Não são,
né,
tão ruins como parecem.
Então esse equilíbrio, né, essa paz de espírito, essa serenidade interior, que é o inverso da expectativa, é alguma coisa que, sem dúvida, a fé na natureza, a análise de como é que as coisas são na natureza, como é que a justiça divina trabalha, como é que Deus trabalha, com certeza nos ajuda muito a controlar a ansiedade.
Queria pegar uma carona que o Marinho está falando. Eu tenho um amigo que ele, um senhor já, ele sempre falava assim para mim. Ele falava, Hélio, um domingo de sol é bom para o pescador e é ruim para a minhoca. Ele falava, a minhoca não gosta no domingo de sol. O pescador gosta, mas a minhoca não gosta.
A minhoca detesta. É, né?
Então a gente fica pensando, essas expectativas que a gente tem de resultados, nem sempre aquilo que a gente espera é o melhor para a gente, né? A gente não sabe se é bom para
a
gente.
Tomara que a gente sempre seja o pescador,
é,
né?
É, então a gente fica na... Então sempre é bom para alguém, é ruim para o outro, né? A chuva, o casamento, choveu no casamento. Puxa vida, logo no meu casamento choveu, né? Eu sou azarado, né? Ué, mas a chuva não choveu porque ele casou, choveu porque tinha que chover, para planta é bom, né? Então nós temos, como o Paulo estava falando, nós temos que deixar isso na mão de Deus, né? Que Deus é que sabe o que é realmente bom, né? Bom, e se nós, vou insistir ainda no que eu falei agora há pouco, se nós procurarmos o reino de Deus e a sua justiça, tudo o que nós precisarmos nos será dado por acréscimo. Jesus prometeu isso daí, né? Não é o que nós queremos, mas o que nós precisamos, né? Isso que é importante, confiarmos que Deus vai nos dar o melhor, né?
É, agora eu quero deixar aqui uma pergunta para o Paulo. Nós vamos fazer uma paradinha aqui no Semana da Boa Nova, mas eu quero deixar uma pergunta para o Paulo exatamente nisso que o Hélio está falando aí. Se Deus pode nos ajudar, etc. tal. Mas eu queria saber se os emissários divinos, os nossos amigos do plano espiritual, eles podem mesmo nos ajudar? E como é que a gente faz para pedir para que eles possam nos ajudar, né? Eles podem nos ajudar a esperar o momento certo para a nossa decisão, para a nossa ação? Será que eles podem mesmo fazer isso? Daqui a pouco você responde, ô Lucarini, no nosso retorno aqui.